2. Umbanda versus Espiritismo. Assim como acontece neste plano físico, no plano astral, os conhecimentos também mudam de tempos em tempos. A ciência da mediunidade, iniciada em Allan Kardec, foi alicerçada nos fenômenos mediúnicos que ocorriam na Europa em meados de 1800. Trata-se de um período em que o Iluminismo, movimento intelectual e filosófico, vivia seu apogeu. Por esse motivo, o mote principal desses cientistas era a necessidade de comprovar que a ciência era superior à religião. Por isso, foi com a Revolução Francesa e com o Iluminismo que se iniciou um novo olhar para a vida. Esses movimentos romperam com a mística religiosa para inaugurar um olhar pragmático e palpável da realidade. Allan Kardec era um desses estudiosos, um homem da ciência, vivendo na França no século XIX. Nesse turbilhão de mudanças, ele deparou-se com um fato, e como é natural na ciência, ele se dedicou a desvendar fatos. Os mitos, lendas e superstições em nada lhe atraíam. A ciência se prova como ciência quando, ao deparar-se com um fato, cria uma metodologia para confirmá-lo. Embora Kardec não tenha conseguido provar cientificamente, em seu tempo, a mediunidade, ele não podia negar tudo o que via acontecer com os próprios olhos. Observe que, naquele momento, os fenômenos mediúnicos eram verdadeiros espetáculos e realmente podia-se ver objetos levitarem, materializações e as mais curiosas e variadas capacidades mediúnicas. Kardec, ao investigar todas essas ocorrências, não pretendia criar uma religião. Lutou toda a vida para dizer que o Espiritismo era uma ciência, uma filosofia. Mas, embora a particularidade mentalista dessa religião seja muito forte, não há como negar o aspecto religioso ligado a ela. O Espiritismo é um caminho de religare ao divino, o despertar da sacralidade. Dentro do olhar da ciência para as religiões, toda ação que pretenda colocar o indivíduo em contato com o sagrado em Deus ou com uma força superior já pode ser considerada religiosa. A própria etimologia da palavra religião vem do latim religare, que, traduzindo, significa o religar dos indivíduos à sua essência divina. Por mais que os ortodoxos ou mesmo Allan Kardec quisessem negar essa característica do Espiritismo, alegando a ausência de ritualística ou sacramentos, que realmente são atributos importantes para o conceito de diversas religiões, não há como, já que a proposta tida entre os espíritas o transformou em uma crença, calcada na ciência, mas vivida com religiosidade. Com isso, é possível refletir sobre a afirmativa que traz o título de Kardec, o Livro dos Médiuns. Concluir que todo médium deve ler essa biografia para saber sobre sua mediunidade e crer que nele estará tudo o que se precisa aprender é praticamente tomá-lo como uma Bíblia, uma verdade fechada. Não quero tirar a importância dele, visto que é uma obra incrível e é minha recomendação para que você, umbandista, o leia, para saber ao menos do que trata esta obra. Mas você precisa ler o Livro dos Médiuns, sabendo que ele foi escrito por Allan Kardec, um cientista francês do século XIX, e que aquela era uma realidade totalmente diferente da Umbanda hoje. O objetivo de Kardec era confrontar mesmo a religião católica, trazer a sobrenaturalidade e a mediunidade para o meio acadêmico. Por isso, também, os fenômenos mediúnicos dessas reuniões eram verdadeiros espetáculos, nos quais, de início, só convidados podiam assistir e, mais tarde, pagava-se ingresso a fim de poder participar. Nesses locais, era possível ver coisas incríveis, como em show de mágica. O trabalho do cientista contagiava toda a população e acabou causando uma comoção internacional. Foi então que Kardec passou a ser perseguido. A ditadura religiosa da Igreja não aceitava tal heresia e interesses políticos resultaram na sua obra queimada em praça pública. Mas o que quero reafirmar com o contexto de Kardec é que o médium e a mediunidade não têm religião. O médium é um indivíduo que está em qualquer lugar. Allan Kardec afirma que todo mundo é médium, já que o simples ato de intuir já se consolida como um fenômeno mediúnico. Talvez não possamos criar uma sistematização dos níveis de intuição, mas todo mundo, em maior ou menor grau, intui, e isso é mediunidade. Com base nesse conhecimento, em que é entendido que todo mundo tem ao menos o nível mínimo de mediunidade, denomino esse primeiro grau como mediunidade passiva. No entanto, há aqueles que nascem com uma mediunidade prática. Estes, em algum momento, a colocarão em exercício. O espírito desses indivíduos encarnados terá a necessidade do exercício mediúnico para que se mantenha o equilíbrio do padrão vibratório e energético de seus próprios organismos espirituais. É um processo de florescimento que invariavelmente ocorrerá. Haverá aqueles que não apresentam indicativos da mediunidade e, por vezes, a desenvolvem sem nenhum maior ímpeto. Mas existirão também os que serão acometidos por doença, desequilíbrio, descompensação e algo em seu corpo espiritual, mental ou material alertará sobre a necessidade de um reequilíbrio. Ao desenvolver a mediunidade, para que ela seja direcionada da melhor forma, o indivíduo se resolve, conhece a si mesmo e encontra, a partir desse fato, um caminho espiritual para a sua vida. O próprio Zélio Fernandino de Moraes, médium que anunciou a religião da Umbanda, foi um jovem de 17 anos, de família católica, preparando-se para ingressar na carreira militar, quando foi acometido por uma paralisia em suas pernas. Ninguém resolvia seu caso. Ninguém diagnosticava sua doença. Depois de muito tempo acamado, um dia ele acordou e se levantou. Seguiu até um centro espírita para entender fatos estranhos que ocorriam consigo, incorporou e a entidade disse: "Eu vim fundar uma nova religião, onde pretos e índios possam trabalhar." O que quero dizer com isso é que a mediunidade prática floresce nos indivíduos em algum momento da vida, não importa a data ou a idade. Em algum momento, ela eclode de dentro para fora. Conceito de mediunidade prática versus universal. Enfatizei a obra de Kardec, pois o que desejo explicar é que a mediunidade prática difere da mediunidade num contexto universal em que todos somos médiums, que o autor coloca. Meu estudo foca os indivíduos que nascem com a mediunidade para praticar e exercitar. Pretendo colocar uma lupa sobre o nosso olhar do exercício mediúnico e encontrar, nesse universo, o mundo da Umbanda. Allan Kardec foi o primeiro a usar o termo médium, dizendo que todo aquele que se relaciona com realidades sobrenaturais pode ser assim classificado. A própria palavra significa meio, sendo que médium seria aquele que está entre duas realidades, a física e a espiritual. É ele o intercâmbio entre uma consciência visível e invisível, o etérico e o físico. Ele dá voz a esse campo invisível e espiritual do nosso ser e consegue interpretá-lo. Quem fundamentou essa ideia pela primeira vez foi Allan Kardec. Ele mesmo catalogou mais de 140 tipos de capacidades mediúnicas. Portanto, em resumo, a ideia de mediunidade é a capacidade de interagir com frequências energéticas e vibratórias desconhecidas neste plano. A partir do momento que Kardec sistematiza e explora as mediunidades vistas e vividas no seu tempo, outros autores vão surgir. Cada um deles trará a sua leitura particular sobre o assunto. Você, que é umbandista e me ouve, quero que entenda que não há imparcialidade. Não dá para você falar da mediunidade na Umbanda sendo um médium espírita. Sinceramente, Acho muito estranho quando me deparo com isso. Muitos autores famosos falam muito de Umbanda sem serem umbandistas. Acho isso, no mínimo, muito suspeito. Até porque não é possível que eu, sacerdote de Umbanda, queira explicar a mediunidade no espiritismo aos espíritas, visto que eles já têm seu material, mas também porque não vivo essa realidade. Se eu tentasse encaixar a minha realidade no Livro dos Espíritos, esquecendo-me de que ele foi escrito para um segmento específico, em um tempo distante do nosso, estaria fadado ao conflito. No momento em que Kardec diz que os espíritos não precisam de nenhum material para se comunicar, sendo que no terreiro o caboclo usa giz, charuto, erva e água, começo a entrar em conflito com a minha crença. Isso aconteceu comigo, quando, ao me desenvolver como médium, comecei a fazer perguntas e ninguém me explicava. Por que isso aconteceu? Porque eu era jovem e imaturo intelectualmente sobre a minha religião. Assim que comecei a me desenvolver e a questionar, ninguém sabia responder. O que eu fiz? Fui a uma livraria da Federação Espírita aqui da cidade, comprei a obra de Allan Kardec e comecei a ler. Foi então que pirei. Fiquei muito preocupado. Pensei que estava dando vazão a espíritos viciados, inferiores e negativos. Por não ter nenhuma instrução ou referência, absorvia como verdade tudo o que eu lia, até porque Allan Kardec era a maior referência nesse assunto. Não conseguia discernir as propostas e quase desisti da Umbanda. Hoje sei que, para o espírito vir à Terra, comunicar-se, trazer uma instrução ou um fundamento, inspirar pessoas, ele não precisa de nada. Basta incorporar, sentar-se e conversar. Esse, basicamente, é o ritmo que se segue na mediunidade dentro do contexto espírita. De forma geral, esses espíritos estão focados em inspirar o homem a uma reforma íntima. No século XIX, o objetivo era provocar o despertar na humanidade. Provar para a humanidade encarnada que há uma continuidade, que há vida após a vida e que temos muito o que pensar sobre isso. Tudo o que fazemos em terra vai reverberar no pós-morte e, tratando-se do desvio comportamental e moral, a consequência vem além túmulo. Essa era a provocação trazida pelos espíritos naquela época. Tudo isso foi se aperfeiçoando, moldando-se. Mas até hoje, o objetivo principal dos espíritos, que se comunicam através do viés espírita, é a instrução do homem em relação à vida eterna. Claramente, para isso, não há necessidade de nenhum objeto ou, como falamos na Umbanda, elemento magístico. E por que na Umbanda há essa necessidade? Numa gira de Umbanda, o espírito não está presente apenas para aconselhar. Ele está lá para resolver questões energéticas daquele indivíduo. Se alguém que foi vítima de magia negativa chega ao centro espírita, é comum que seja aconselhado a ir resolver na Umbanda e depois retornar. Esse é o fato. Com o obsessor sofredor você conversa, mas com o espírito convicto do mal, que tende a prejudicar alguém para ter poder, de nada adianta falar de Jesus. Você não vai dizer: "Meu irmão, você precisa se libertar desse ódio porque Jesus te ama." Ele vai rir, porque tem um contrato, uma missão, é um prestador de serviço. Não está perdido. Ele é um dos que chamamos de criminosos do além. Ninguém chega a um criminoso com uma conversa doce. É preciso que inicialmente ele seja desarmado, preso, enfraquecido. Com tempo e purgação de seus atos, pode ou não despertar para uma nova consciência. Mas, até esse ponto, é preciso interceder para aquela ação ruim. A Umbanda desempenha justamente esse papel do combate na prática. Isso não quer dizer que uma religião é melhor do que a outra, mas que há particularidades. A polícia de trânsito é tão importante quanto a de confronto. O primeiro não tem necessidade de atirar, ao passo que o segundo não tem tempo para fazer uma advertência. Os dois são igualmente importantes para a ordem social. É isso que precisamos entender em relação à Umbanda e ao Espiritismo. reconhecer o valor do outro, respeitar sua importância para ser respeitado. O entendimento sobre o próximo é o que traz serenidade de não menosprezar ou ser indiferente àquela essência que não é a sua, mas é complementar. O potencial magístico é um dos grandes diferenciais entre essas duas escolas, e não conheço nenhuma religião em que esse ofício seja tão explícito. O foco no combate a ações estratégicas das trevas de forma tão organizada, como é na Umbanda, é algo incrível. Por isso, não precisamos mais achar que Exu é viciado, caboclo é inferior, que o preto velho precisa justificar seu cachimbo. Esses usos fazem parte do trabalho específico que desempenham na magia. Kardec afirma: um espírito pode dizer, traçai tal sinal, e, à vista dele, reconhecerei que me chamais e virei. Nesse caso, todavia, o sinal traçado é apenas a expressão do pensamento. É uma evocação traduzida de modo material. Ora, os espíritos, seja qual for a sua natureza, não necessitam de semelhantes artifícios para se comunicarem. Os espíritos superiores jamais os empregam. Os inferiores podem fazê-lo visando fascinar a imaginação das pessoas crédulas que querem manter sob sua dependência. Regra geral, para os espíritos superiores, a forma nada é, o pensamento é tudo. Todo espírito que liga mais importância à forma do que ao fundo é inferior e não merece nenhuma confiança, mesmo quando, vez por outra, diga algumas coisas boas, porquanto essas boas coisas frequentemente são um meio de sedução. Tal era, de maneira geral, o nosso pensamento a respeito dos talismãs, como meio de entrar em relação com os espíritos. Evidentemente que se aplica também àqueles que a superstição emprega como preservativos de moléstias ou acidentes. Ao dizer isso, o autor não está, de fato, considerando a Umbanda, e nem é de se esperar. Como ele poderia falar de algo que não existia? É esse tipo de crivo que preciso ter quando estou lendo. A leitura é sempre eficaz quando há interpretação e adaptação ao contexto atual vivido. Desse modo, é pouco provável que o livro dos médiuns consiga traduzir as necessidades do médium incorporante no ambiente de terreiro. Em resumo, o que destaco aqui é que a obra de Allan Kardec é extraordinária, mas universal. É preciso separar o que na Umbanda podemos interpretar por meio de uma leitura universal dos fatos e o que são suas especificidades. Qualquer teoria precisa ser vista com um olhar investigativo. Toda verdade absoluta sobre um fato é um caminho perigoso. Como veremos a seguir, muitos literatos surgiram após Kardec e vieram deixar suas marcas em campos de atuação específicos. Escritores e teorias sobre mediunidade espírita. Ramatiz e Ercílio Mais. Ao chegar na década de 1950, já tínhamos bem divulgado Chico Xavier com o Espiritismo Cristão. No entanto, também vimos um novo olhar mediúnico espiritualista, que se intitula como universalista, que é o de Ercílio Mais. Esse autor é também um médium que manifesta Ramatiz, entidade espiritual muito popular, cujos conhecimentos são supostamente transmitidos a alguns escritores até hoje. Ramatiz, na obra Mediunismo, traz uma releitura de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Nesse novo olhar, composto de reservas, destaca alguns pontos do que já foi colocado na obra de Allan Kardec e traz uma narrativa bem interessante. O movimento ramatiano tem um grande grupo de seguidores que compõem um segmento próprio. Não é Umbanda, não é Espiritismo, mas tem projeção internacional e é algo bem forte e consolidado entre os seus. Trata-se de uma leitura interessante, que vale a pena ser apreciada, considerando todas as ressalvas que já pontuei aqui. Há uma passagem que particularmente gosto muito. Se quando um sedento pede água, há algum mérito em oferecer taça vazia? Para que a pressa em desenvolver a mediunidade se não há nada a oferecer? Nesse ponto da obra, Ramatiz quer salientar a importância do estudo, da criação de uma bagagem existencial, consciencial e teórica, para que, mais tarde, você exerça a mediunidade propriamente dita. Não adianta um médium sem nenhuma contribuição. Haverá aqueles que dizem: eu não tenho que saber, porque é meu guia que tem que falar. Mas nesse argumento há muitas armadilhas. Principalmente porque, hoje em dia, a mediunidade mudou, estamos em outro momento, e o padrão dessa capacidade também é outro. Não existem mais médiums inconscientes, plenamente mecânicos e que não exercem nenhuma influência na comunicação mediúnica. Isso é muito raro. Se não temos mais isso, o que temos? É a mediunidade passiva, onde há uma parceria. O médium agora está presente, ativo e pode influenciar se quiser. Mesmo quando não há essa intenção, também se exerce influência. E se a base não está consolidada, é muito provável que junto venham as fantasias. É assim que a religião começa a se tornar caótica no que tange ao seu entendimento da prática. Por isso, quando trago Ramatiz para nossas reflexões, é porque ele está um século à frente de Allan Kardec e em um novo momento histórico. Sendo assim, o comparativo de argumentos dessas duas obras enriquece, em muito, o estudo sobre a mediunidade. É fato que muitos umbandistas também leem Ramatiz, intencionando trazê-lo para a Umbanda, o que também é um equívoco, pois essa entidade não trata da Umbanda. Ramatiz traz o médium como aquele que pode estar em sintonia com assuntos da Umbanda, do Espiritismo e de tantas outras mentes. É uma forma mais plural de se entender a mediunidade. Em Magia da Redenção, Ramatiz aborda assuntos que Allan Kardec não trataria nem que tivesse tomado nota da veracidade de seu uso. Como um cientista iria falar sobre magia no século XIX? Por isso, Hercílio Maes está em outro período, no qual questões sobre a mediunidade dentro do campo místico em geral são amplamente comentadas em sua obra. No livro Magia da Redenção, temos contato com os conceitos sobre benzimento, mal-olhado, feitiços, dentre outras magias populares. O olhar sobre a magia em geral, como funciona sua dinâmica e, ainda, quais os seus desdobramentos nos indivíduos e no plano espiritual, é alvo do seu estudo. Ramatiz fundamenta a veracidade da magia e explica o que Kardec trata como o poder da mente. Mas, se temos mentes beneficamente poderosas e mentes nefastamente poderosas, é sobre isso também que Ramatiz trata e observa, pontuando que há realmente muito mais coisa entre o céu e a terra do que possa crer as teorias até então. Ramatiz e Kardec oferecem dois olhares sobre a mediunidade de uma forma universal, cada qual na sua compreensão, mas nenhum deles aborda o espectro umbandista do assunto. Só nas décadas de 1980 e 1990 que começaríamos a conhecer algumas obras de autores umbandistas, propriamente ditos. O que é importante enfatizar é que nossos antecessores deixaram importantes contribuições. O que Allan Kardec explica sobre mediunidade não vai mudar, porque é verdade tudo o que foi posto. Mas o que quero validar são as particularidades que foram deixadas de lado ao longo do processo histórico e que, hoje, precisam ser explicadas na Umbanda. Em 1978, destaco J. Herculano Pires, que foi o principal tradutor da obra de Allan Kardec no Brasil. Ele também escreveu outros livros e se destaca como um dos grandes militantes do Espiritismo. Há um livro dele cujo título é Mediunidade de Vida e Comunicação, Conceituação da Mediunidade e Análise Geral dos seus Problemas Atuais. Vou realçar um trecho a você, ouvinte. Este livro não é, e nem pretende ser, considerado como um tratado de mediunidade. Longe disso. É uma exposição dos problemas mediúnicos por alguém que os viveu e vive, orientando-se nos seus meandros à bússola de Kardec. A única realmente válida e aprovada pelo Espírito da Verdade, que simboliza a sabedoria espiritual junto à sabedoria humana. Olha que perigoso isso! E continua. O Espiritismo é a doutrina que abrange todo o conhecimento humano, acrescentando-lhe as dimensões espirituais que lhe faltam para a visualização da realidade total. O mundo é o seu objeto, a razão é o seu método e a mediunidade é o seu laboratório. Bonito isso. Sério, muito bonito, mas pretensioso. Para quem não pretendia trazer um tratado de mediunidade, Herculano Pires finca suas palavras em uma verdade que é absoluta. Esse também era um autor espírita e, naturalmente, ele pensaria assim. Mas grifo porque este é outro caso de uma literatura interessante, mas que precisa ser lida com um crivo por nós, umbandistas, com a perspectiva do nosso lugar. Quando pegamos um livro, precisamos ter uma postura antes, pois, senão, somos envolvidos, às vezes por falácias, ou também por aquilo que não é pertinente a nós, mas que tem a sua verdade e uma pertinência em paralelo. Allan Kardec abre as portas da espiritualidade consistente, do caminho espiritual e mediúnico no mundo, e isso é inigualável e inquestionável. Chico Xavier. No Brasil, temos um outro grande expoente, citado anteriormente, que é Chico Xavier. Chico é incomparável no uso da mediunidade como a transmissão de pensamento dos espíritos. Ele desenvolvia isso de uma forma sacerdotal e devotada. É incrível que um homem tenha conseguido escrever mais de 400 livros. Para se ter uma noção, um bom autor escreve, no máximo, 4 livros ao ano. Se tiver 40 anos de produtividade, estaremos falando de 160 livros. Ao pensar na produção de centenas de livros, como a de Chico Xavier, só conseguimos explicar vendo isso, de fato, como um fenômeno. Há informações de que ele escrevia 2 livros ao mesmo tempo. Quando digo ao mesmo tempo, me refiro realmente à escrita de um em cada mão, porque eram espíritos diferentes, com temas diferentes, presentes no mesmo instante. Mais adiante, também comento sobre os tipos de mediunidade e então explico sobre essa característica de Chico Xavier e como isso se processava. Na Umbanda, o que é notável é a produtividade literária de Rubens Saraceni. Pai Rubens Saraceni escreveu, nas décadas de 1980, 1990 e 2000, mais de 50 livros. São números incríveis e isso também se explica por meio da mediunidade. Os espíritos psicografados por Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz trazem para o espiritismo no Brasil uma característica mais religiosa. São eles que dão uma nova feição ao movimento, caracterizando a mediunidade como um dispositivo a serviço de Jesus e do Evangelho, uma caridade, um ato de devoção. É o que denominamos como Espiritismo Cristão. Concluímos, neste momento, que as abordagens anteriores aos autores umbandistas eram as provenientes do Espiritismo e de suas variações. Logo, não teriam condições de aludir a uma característica tão específica quanto o mediunismo de Umbanda. Até o momento em que escrevo este livro, o único título impresso para falar especificamente sobre a mediunidade no universo da Umbanda é a obra Médium, Incorporação Não É Possessão, de meu irmão Alexandre Comino, pela editora Madras.